Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. O título da pregação hoje é Tende bom ânimo, que nós podemos encontrar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, uma frase proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João 16, 33. Antes de ler, deixe-me dizer o seguinte. A circunstância em que Cristo falou esta frase foi a noite da traição. Capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Cinco capítulos envolvem aquela noite, antes da própria traição se consumar, através de Judas. Capítulo 13 se passa durante a ceia, ou a última Páscoa que Cristo comemorou com os seus discípulos, em que ele instituiu, então, o que nós chamamos como ceia do Senhor, no próprio lugar chamado Cenáculo. No capítulo 14, depois da ceia instituída, ainda no Cenáculo, e capítulos 15, 16 e 17, a caminho do Getsemani, que é o lugar onde ele, então, foi efetivamente traído, preso, e começou-se, então, a série de julgamentos que culminou com a crucificação dele no dia seguinte. É uma passagem belíssima, enorme, riquíssima, esses capítulos todos de João. Aliás, eu já tive o privilégio de pregar sobre cada versículo praticamente, anos antes. Espero um dia fazê-lo ainda. Então, esta frase aqui do Senhor Jesus Cristo, ela é a última frase de instrução que Cristo teve, pelo menos registrado na Bíblia. A última frase que ele teve para os discípulos antes da sua morte. Depois ele ressuscitou e ainda falou bem mais para os seus discípulos. Mas antes da crucificação dele e ressurreição, aqui foi a última, encerrando o que ele tinha a dizer. No capítulo 17, como eu falei que ainda faz parte daquela noite, mas agora ele fala com Deus, com o Pai, então não é mais com os discípulos. No versículo 33 do capítulo 16, ele encerra. Então, é uma afirmação muito significativa e de muito peso. É uma despedida em termos de ensino. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é uma frase tão forte, tão bonita, tão pesada, que nós temos receio, temor até de nos atrever a pregá-la, ou a pregar sobre ela, explicando-a em detalhes, mas é nossa obrigação, minha como pregador, e a dos irmãos como ouvintes aqui, tentarmos entender, aplicar para as nossas vidas, mas sabendo que, por mais que eu explique, Senhor Deus, mais que eu tenha estudado e pensado e meditado, mas ainda vou ficar muito, muito aquém do que realmente significa cada palavra dessa que saiu da boca do teu filho naquele momento tão difícil, tão crítico da vida dele. Mas obrigado pelo privilégio de estarmos aqui com esta palavra aberta, lida, e agora, se tu permitires, explicada até onde eu consiga. Que o teu Espírito Santo se aposse aqui de cada coração e tenha misericórdia de cada um de nós. E converta a Cristo os que precisam ser convertidos, os que estão presentes e os que vão ouvir esta pregação por outras formas. E nos edifique em Cristo, a nós que já somos dele, mas ainda temos tanto caminho para percorrer nas pisadas dele. Em nome dele nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Duas coisas ele desejou aos seus discípulos, dois estados de espírito. Primeiro, paz, uma paz nele, paz em mim, como ele expressou. Segundo, bom ânimo. São essas duas coisas que ele deixou declaradamente como sendo a sua vontade no momento final de despedida antes da sua crucificação. Quero que vocês tenham paz em mim. E quero que vocês tenham bom ânimo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz e tal. Que coisas? O lógico será nós entendermos como o resumo de tudo que ele falou nos capítulos que eu já comentei, capítulos 13, 14, 15 e 16, até aqui 16, do livro de João. De uma maneira muito resumida, a necessidade de ser humilde e de servir, como acontecerá no Lava-Pés, que está incluído aí nessa série de eventos, naquela noite. Que ele iria preparar lugar para os dele, como ele disse lá em João 14, 3. Que ele mandaria o outro Consolador, falou várias vezes nesse outro Consolador. Quem era? O Espírito Santo. E claro que se há um outro Consolador, é porque há o primeiro. Quem é o primeiro? Ele próprio. Ele era a videira, os discípulos, os ramos. Explicou isso claramente. O novo mandamento que ele disse que deixava, que era amar uns aos outros, que é novo e não é ao mesmo tempo, mas não vou explicar isso agora, previne sobre a perseguição e o ódio que o mundo iria ter sobre eles, discípulos. A tristeza da partida que ele iria ter, mas que seria transformada em alegria depois. Tudo isso ele comentou. Ele disse que estava deixando o mundo, mas iria voltar para o Pai, de onde ele viera. Disse que os discípulos seriam dispersos, logo, logo, para não dizer que iriam fugir, que fugiram todos, horas depois. Então, tudo isso, uma mistura de ensino com doutrina, com exortação, com ordem, com mandamento, tudo aí mesclado, esse conjunto de coisas, ele disse, essas coisas vos tenho dito, para que tenham paz. Agora, Senhor, tem uma coisa errada aí, tu fala que vai ter perseguição, vai ter tristeza, que o mundo vai nos odiar, vai nos perseguir, e tu quer que nós tenhamos paz? Como é que pode? Não é um contrassenso? É. Se não houvesse duas palavras que ele acrescentou para explicar que tipo de paz é que ele gostaria que os discípulos tivessem. Se fosse uma paz civil, fosse uma paz familiar ou uma paz social, seria estranho, porque quem está debaixo de perseguição não está em paz nesse aspecto. Todo o tempo ali, à noite houve um barulho, alguém aqui na minha casa, já vieram me buscar, me prender, uma denúncia contra mim, já é uma perseguição no meio da rua, já me pegaram, chamaram lá para prestar depoimento. Então, claro que quem está dentro de um contexto de perseguição e de tensão, aquela paz vai ser muito precária, quando não vai haver de jeito nenhum. Só que não era esta paz que ele estava falando. Eu quero que vocês tenham paz em mim. Se você gosta de grifar sua Bíblia em passagens significativas e fortes, eu grifaria aqui as duas palavrinhas em mim. Para que tenhais paz em mim. Gente, isso é o segredo da qualidade da paz que ele estava querendo que os discípulos tivessem. Só existe paz verdadeira através do Senhor Jesus Cristo. O homem natural, o homem da maneira como ele vem ao mundo, ele está em guerra contra Deus. E só há uma maneira de ele voltar a ter paz com Deus, aquela paz interna, paz espiritual, uma paz de consciência, uma paz de coração, que gera outros tipos de paz, de relacionamentos pessoais, familiares. Se o homem não tem paz com o Criador dele, ele vai ter paz com quem? Já está tudo errado desde o começo. Agora, pode ter paz com Deus, pode ter paz até com as pessoas ao redor, mas não ter paz com as autoridades, por exemplo, no caso de uma perseguição, mas essa é a paz menos importante, e que muitas vezes, infelizmente, nós consideramos a mais importante, porque envolve nosso conforto, nossa segurança, e não quer dizer que não seja importante, que nós não devemos desejá-la, paz nos nossos lares, circulando nas ruas e coisas desse tipo. Sim, mas dentro do que está incluído aqui, é a menos importante. A paz crucial que ele comentou aqui é a paz, como ele disse, em mim. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, pela fé, não precisa nem abrir, que eu não vou discorrer, mas diz lá, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa paz em mim é uma paz feita com Deus, em que alguém já está perfeitamente alinhado no seu relacionamento com Deus, e isso através do Senhor Jesus Cristo. não uma paz de compromissos com o mundo.
E que alguém se dá bem.
Com essa expressão muito comum?
Paz, o fulano se dá bem, né?
É um político de primeira. Pode ser o partido A, partido B, partido C, que está no comando, mas o fulano ali se dá bem, de qualquer maneira ele agrada um, agrada o outro, ele é aquele cara, vive em paz. Não é essa paz comprometida, não é uma paz por causa da saúde perfeita, vive tranquilo, sem grandes preocupações, porque está tudo bem com ele, no corpo dele, os planos dele, ele realiza os planos dele, ele consegue tudinho, faz uma empresa, daqui a 2 anos eu vou botar uma filial e bota mesmo, e dá tudo certo, tudo ok. Não é esse tipo de paz, não que seja, que seja errado, já comentei essa questão de uma paz circunstancial, não é errado, mas não é o que ele está falando aqui. Uma paz dada por ele, fruto de uma perfeita comunhão com ele, com o Espírito Santo e dentro de um restabelecimento de relacionamento com Deus. Lembra que paz é fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, e aí vai aquela lista lá de Gálatas. Paz em mim, eu quero que vocês tenham. Sobre que base essa paz iria se assentar? É muito importante perguntarmos isso. Ah, legal, o pastor explicou até direito, não, de paz em Cristo, não é a paz do mundo e tal, é a paz em Cristo. Mas como é que essa paz viria? Há uma maneira prática que eu posso seguir se eu de fato desejo intensamente essa paz de Cristo em mim? Eu quero esta paz, Senhor. O que é que eu faço? Já sou crente, já sou filho de Deus pela fé em Ti, mas e aí? O que é preciso? Sempre é bom fazer perguntas práticas desse tipo, apesar de que nem tudo podemos responder de uma maneira bem alistadazinha, tudo 1, 2, 3, 4, tudo bem certinho, uma regrazinha. Não, regra não é muito bom nessas coisas, não. Mas não quer dizer que vamos jogar fora qualquer tipo de resposta prática e de alguns itens ou relações ou de relação ou de algum tipo de passos e de atitudes práticas que nós podemos dar, sem alistar e sem dar muito valor a cada um deles especificamente, mas de uma maneira geral, sim. A resposta a essa pergunta, essa paz vem como, Senhor Jesus? Ele já deu. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Está respondido aqui. Ele disse tudo isto que ele falou nesses capítulos com um propósito, tendo em vista um fim. Qual? A paz dele nos corações dos seus discípulos. É como se ele tivesse dito mais ou menos assim: as coisas que vocês ouviram, uma vez compreendidas, é preciso que vocês as coloquem em prática. Porque essas coisas colocadas em prática vão contribuir para que eu produza em vocês paz no coração. Dizendo de outra forma, a falta de cumprimento dessas coisas que vos tenho dito, usando a expressão dele próprio, vai perturbar a paz de Cristo dentro do coração. Eu não consigo extrair, irmãos e amigos, algo mais prático do que isto aí, num texto desse. Ele mandou ser humilde no lava-pés de demonstração. Não ser humilde rouba a falta de paz. Ser humilde gera paz, porque está cumprindo as coisas que ele disse, e ele disse, essas coisas eu vos disse para que vocês tenham paz. Seja humilde, para você ver o resultado. Ele falou da importância de servir uns aos outros. Pois não sirva, e você vai ter a paz de Cristo prejudicada. Amar pouco. Não se conformar com a posição do mundo. Não se conforma com a posição do mundo. E acaba, então, cedendo à oposição do mundo e acaba se mundanizando. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Não querem fazer as coisas que eu tenho dito? Não querem seguir pelos padrões que eu disse? Não vão ter paz. E vice-versa. Você quer minha paz no seu coração? Você quer viver em paz comigo, com o meu Deus, com o outro Consolador que habita em você? Você quer paz? Quero, Senhor. Eu pago tudo por esta paz. Eu estou cansado de ir médico, estou cansado de conversar com um, com o outro, de angústia, de ansiedade, de noites em claro, de remédio, não sei o quê. Então, eu quero paz. Antes de qualquer coisa espiritual, contigo e comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, eu quero paz. Ah, é? Ótimo. Seja humilde. Ame. Como eu mandei você amar uns aos outros, como eu vos amei. Sirva uns aos outros. Aceite que você pode ser um perseguido e vai ter oposição do mundo porque você é meu discípulo. Aceite. Pague o preço. Seja puro. Embora não esteja aqui no contexto desses capítulos, mas faz parte das coisas que ele nos disse. Então, está aí. Muitas vezes nós vamos atrás de regrinhas, até em livros, na cabeça de autores, quando a Bíblia já dá, não vou dizer regrinhas, mas dá um caminho prático. E Cristo aqui disse, quando ele diz, para que tenhais paz, eu disse para que vocês tenham paz. Querem paz? Sigam. Mas nós não seguimos, muitas vezes. E milhares de crentes por aí que não seguem coisa nenhuma disso aí, ou são crentes nominais, apenas a boca para fora, e nem crentes são de maneira nenhuma, ou até mesmo sendo crentes e salvos em Cristo, mas crentes fraquíssimos, e crentes que não querem ouvir o que ele mandou aqui, e não querem seguir, e fazem ouvido surdo, porque ele disse, aí reclama que não tem paz, que é angustiado de todo jeito, está aqui escrito. Não esqueça, quer a paz de Cristo, ouça o que ele disse. Não só nesse capítulo de 13 a 16 de João, mas em tudo que ele diz nas Escrituras. Aí ele continua. No mundo passais por aflições. Ao contraste. Em Cristo, paz. É o que ele deseja. No mundo,
não tem outro jeito não.
Aflições.
Observem que ele não dá uma fórmula
para o crente deixar de ter aflição no mundo. Notou? Ele não dá uma fórmula para que, de alguma forma, o crente tenha menos problema por aqui. Ele afirma claramente, no mundo passais por aflições. Só faltamos ouvi-lo dizendo, e é assim mesmo. E vai ser assim mesmo.
Está certo.
E é assim que nós devemos ter. Devemos ter esse nível de convicção de que nós somos discípulos de Cristo. E o mundo odiou, vai nos odiar também. Agora, não tinha outro jeito. Eles tinham que enfrentar. E Cristo, sabendo disto, longe que seria até impossível ele ser enrolão, ou querer ajeitar as coisas e não abrir o jogo, eu, hein? Depois eu vou dizer para essa turma que eles vão ser perseguidos, eles vão me abandonar aqui, já tem um poucos aqui, vou ser um fracassado aqui, minha missão todinha aqui no mundo e tudo. Não, não, deixa que eles vão descobrindo devagarinho, aos poucos eles vão vendo e tal. Chega, fere pensar isso de Cristo. E o que ele fez aqui é de acordo com a personalidade dele, o caráter dele, jogo aberto, honesto, claro. No mundo passais por aflições. Vocês vão continuar passando por aflições. E ele falou outras passagens também, ele falou claramente. Mas ao mesmo tempo que ele é muito honesto e objetivo com o que ele diz, claro, mas ele presenteia os discípulos e a nós próprios, hoje somos discípulos dele, com palavras tão agradáveis. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo mundo que causaria tantas aflições aos seus discípulos, já havia travado grande luta contra ele próprio. É um espetáculo isso. Ele vai falar aqui de um conhecimento de causa. Não é assim, se virem. eu sendo Deus, como sou, Cristo falando, lamento não ter passado por essa experiência de vocês aí, mas eu, com o meu poder, vou ajudar vocês, e aguente as pontas até eu voltar, ou até vocês forem para o céu quando eu vier buscar vocês. Não, não é isto. Pelo contrário, ele fala com a autoridade de quem passou pessoalmente, amargamente, por grandes lutas contra esse tal de mundo, o mesmo mundo, o sistema mundano, terreno, que iria deflagrar guerra contra os seus discípulos. Aqui tem um elemento profético, quando ele diz, eu venci o mundo, porque ainda estava na proa, ainda bem na frente dele, a paixão dele, né, o sofrimento da traição, e a morte dele, hora depois daquilo. Mas aqui ele profeticamente já diz como se tivesse tudo já encerrado. Mesmo assim, até aquele momento, ele já havia sido perseguido por Herodes quando criança, que queria matá-lo. Vocês conhecem bem a história. Olha a perseguição sobre ele. Tentado por Satanás, logo no comecinho do seu ministério, logo depois de batizado, Satanás o levou para o deserto e o tentou lá 40 dias, duramente, cruelmente. E usando as coisas do mundo, se me adorares, eu vou te dar todas as coisas, olha os reinos da terra, tudo isso pode ser teu, usando o mundo. Ah, está com fome? Transforma pedra em pão, coisas do mundo. Quando eu digo do mundo aqui, não necessariamente ruins, mas materiais aqui desta terra. Então, Satanás usando fortemente coisas da terra para atrair Jesus Cristo. E dentro de uma situação muito frágil dele, já há 40 dias sem comer. Duramente acusado por fariseus, escribas, os grandes religiosos da época, ali no pé dele o tempo todo, durante os seus 3 anos e meio de ministério, inclusive com blasfêmias contra ele. Rejeitado por muitos que o acompanhavam. Vocês sabem que houve um momento em que muitos o deixavam, até ele olhou para os discípulos e vocês vão me deixar também. Imagina a dor que ele estava sentindo ali. Mas firme, mal compreendido em sua pregação, e tantos outros tipos de sofrimento que ele enfrentou, incluindo vivendo num mundo cheio de pecados e ele próprio sem pecado algum. Até uma vez ele disse, ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou aguentar vocês? Ah, irmãos, como foi intensa a luta de Cristo contra o mundo. Mas, ele disse, eu venci o mundo. Como? Revidando, baixando o fogo do céu que ele tinha poder, destruindo, queimando inimigos, pulverizando pessoas. Não. Simplesmente, não pecando. Cristo venceu o mundo não pecando. Sendo absolutamente correto, santo e procedendo da maneira exata como deveria proceder. É curioso observar que as reações dele variavam. Tinha hora que ele era bem suave nas palavras dele, tinha hora de ser duro, sepulcros caiados, tinha hora dele ser forte, quando pega um chicote e sai derrubando caixotes no meio do templo, tinha hora dele ser extremamente dócil. Às vezes ele dava um conforto bonito para os discípulos, às vezes ele dizia, homem de pequena fé. Então, as reações variavam um pouco, não era todo o tempo o mesmo tom, o mesmo estilo de reagir, a mesma forma de reagir. Não! As circunstâncias, às vezes, pediam reações diferentes. Mas, todas as reações tinham um ponto em comum. Eram reações santas. Então, quando ele estava com o chicote na mão, chutando cadeiras naquele tempo, ele estava agindo com santidade, defendendo com zelo a causa do seu pai. Quando ele estava manso com uma viúva, ressuscitando o filho dela, ele estava sendo santo da mesma forma. Então, o que há em comum em todas essas atitudes, ações e reações de Cristo, é a santidade absoluta dele e a ausência de pecado. Então, ele venceu o mundo não pecando, sendo perfeito no seu comportamento como homem e como Deus que ele era também. Então é nessa autoridade de quem enfrenta uma situação, a oposição tremenda do mundo, vence, é dentro então dessa autoridade que ele conforta, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É mais ou menos Entendo como se ele dissesse assim: se vocês concentrarem as suas atenções nas dificuldades do mundo, vocês vão desanimar. Não é o caminho. Mas se vocês fitarem os olhos em mim, vocês vão ter duas coisas, dois benefícios. Primeiro, vão ver o meu exemplo. Exemplo sempre é muito bom para se seguir. Um bom exemplo, claro. Então vocês vão ter o meu exemplo. Ele fez, ele conseguiu, ele lutou, ele sofreu. Eu vou fazer como ele. Mas o segundo benefício de ter o próprio exemplo em si servindo de ânimo e de ajuda é que eles fazendo assim, eles iam agradar ao próprio Senhor Jesus Cristo e faria com que ele então desse poder para mantê-los animados. Porque quem mantém um crente animado no meio do fogo cruzado da perseguição deste mundo, quem mantém esse ânimo não é o próprio espírito do crente, a própria maneira dele ser para cima, falando então para cima. Então, ele pode ter a personalidade de fato mais alegre, o outro mais tristão, mais abatido, mas o poder espiritual de sustentar realmente as durezas de uma vida em Cristo, esse poder vem do alto. Então, tende bom ânimo, eu venci. Olhem para mim, vejam o meu exemplo, façam o que eu disse, façam o que eu mandei e eu vou dar poder para vocês. Quase todos os homens que ouviram aquela frase, os apóstolos dele ali, morreram como mártires. Quase todos. A tradição. De várias formas, por mais que se examine os escritos antigos, não bíblicos, a Bíblia não comenta, mas do fim de cada apóstolo, não se sabe bem onde um morreu, onde um viveu, mas se tem algumas pistas aí, mas quase todos apontam para uma morte de Marte, cabeça arrancada, crucificado de cabeça para baixo, e pedra, apedrejado de várias formas, mas imaginem o peso daquelas palavras de Cristo, nos momentos de perseguição, nos momentos atrozes de medo e de insegurança, e tendo de fugir de uma cidade para outra, e sendo chicoteados, e sendo presos, e solto, depois preso de novo, e perseguido, e vinha um ar de liberdade, aí logo depois vinha novamente a perseguição. Tudo isso gera dentro de uma mente, de um coração, muitas situações, é claro, de preocupação, de aflição, de angústia, e culminando com a própria morte, quando para cada um deles chegou o dia. Eu fico imaginando o peso das palavras de Cristo, que eles ouviram da boca dele, imaginando talvez os olhos dele olhando para eles, o jeito, a face, lembrando fisicamente dele, dizendo: tende bom ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como deve ter ecoado nos corações dele no ânimo deles e ter ajudado tanto eles. Muitas vezes no ministério de Cristo, muitas vezes, ele deu injeção de ânimo a pessoas aflitas. Eu não vou ler as passagens todas, mas a mulher hemorrágica, por exemplo, que sofria 12 anos de uma doença, e que ele curou, disse: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Ele encoraja, no fim, aquele chefe da sinagoga, Jairo, cuja filha estava morta, e o homem angustiado, e pedindo ajuda a Cristo. Cristo diz: não temas, crê somente. Mas o peso de uma frase dessa: não temas. Quantas vezes pessoas, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, já leram essas passagens em momentos críticos, e é como se tivesse o próprio Jesus Cristo dizendo: não tema. E esse é como se é ele mesmo, representado pelo outro consolador, porque é um consolo que vem do Espírito Santo. Aquela viúva de Naim, que estava ali naquele cortejo do filho único dela, e que ele disse as palavras: não chores. Ela tinha todo o motivo do mundo para chorar. Ele disse: não chores. Mas não é um consolo vazio. Porque você é consolado de uma maneira, assim, por dizer, né? Não, vale nada. Um tapinha nas costas ali, vale nada, não chore não. Chore não, porque eu vou chorar sim, meu amigo. Estou morrendo de triste, estou com saudade, estou com isso, aquilo, não vou chorar, vou. Então como é que ele fala um negócio desse? Porque ele sabia o que ele ia fazer. Não chores, eu vou tirar o teu motivo de choro. Eu vou te dar motivo. Não é um consolo vazio, fútil, às vezes irresponsável, que só quer se livrar do outro, da lágrima do outro, e devolve a lágrima para o olho do outro. Não, enxuga isso aí que eu vou embora. Não. É um consolo forte. Consolo que vai lá na alma. Para os próprios discípulos, aqui no capítulo 14 de João, que é nosso, faz parte do nosso grande texto aqui, não se turbe vosso coração, João 14, 1. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei. João 14, 1. Diz assim, não se turbe, aqui é mais generalizado, que foi para os discípulos todos, não para uma pessoa só. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Pulando para o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olhando para a nossa situação hoje, nós também temos muitas aflições. Eu acho que eu não preciso gastar muito tempo aqui lhe convencendo que você tem aflição. Talvez é o contrário. Se eu conversasse muito, eu diria, não, espera aí, você está se... Está sensível demais, um momentinho aí, não procure ser tão aflito e tal. Mas, com certeza, eu não vou precisar convencer nenhum de vocês, nem a mim próprio, que nós temos aflições. Aflições diferentes do que os irmãos da época, pelo menos no nosso caso de brasileiros hoje. Há pessoas vivas hoje, irmãos em Cristo vivos, que têm aflições muito parecidas, porque envolvem perseguições físicas, torturas e até mortes. Mas se nós não temos uma perseguição aberta aqui no Brasil, em termos mesmo civis, em termos de prisões e tudo mais, isso pode vir a acontecer ainda, pode até estar perto. Mas há um desprezo muito grande da parte do mundo. Agora, olhe bem. Quando eu falo mundo, temos que ter muito cuidado para entender o que é este tal deste mundo. Eu vou dizer o que é. É tudo aquilo que não é verdadeiramente de Cristo. Então, quando eu falo mundo, eu estou incluindo uma grande parte do chamado cristianismo. É estranho, aparentemente, o que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu falo mundo, não tire as seitas religiosas, não. Nem que se chamam de cristãs, não. E fiquem só com os depravados, com os imorais, com os presos nas cadeias, com os drogados, com os assassinos, com os traficantes, com a marginalidade e com as prostituições. Pronto, pastor, quer dizer, mundo é isso aí. As novelas, com o de mais sórdido que elas têm, o mundão é isso aí. Não. Não é só isso aí, não. Porque muito mais perigoso é um idólatra do que um pervertido. É mais perigoso para a alma, sem diminuir a periculosidade de uma perversão, claro, mas aos olhos de Deus, mundo é tudo aquilo que nos afasta dele, Deus, é qualquer coisa que vai contra o puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a pena... Como eu já tive discussões, dizer, ah, pastor Mauro, não, é perseguição, eu acho que o senhor força um pouquinho a barra. Quando o senhor fala que o crente é perseguido e enfrenta oposição e tal, o nosso país é tão livre, tá, porque não está entendendo que tipo de perseguição é e de onde vêm essas perseguições e essas pressões. Porque alguém que está ouvindo o evangelho, mas tem em casa, como é muito comum, um pai, uma mãe, um parente, que se chama de cristão e que frequenta serviços religiosos, que já recebeu da mãe, da avó, da bisavó e tudo mais, mas que se opõe a alguém em casa ouvindo o evangelho, isso é perseguição pura, pura. A pena não vai levar para uma estaca e tocar fogo, como muitas vezes acontecia, nem mandar serrar no meio, nem enforcar, mas é perseguição no estado puro. quando reclama, ou proíbe, ou goza, ou faz chacota. E tem um problema para complicar muitas coisas. Nos últimos 10, 15, 20 anos, neste país aqui, antigamente era um cristianismo dividido em duas partes, claramente, o catolicismo romano, de um lado, e os crentes, de outro, que se chamavam de crentes, e que os católicos chamavam de, muitas vezes, de bodes, de maneira extremamente depreciativa, como amigos meus foram chamados, pastores mais velhos e missionários, especialmente, e protestantes, coisa desse tipo, mas havia uma linha clara, era como se houvesse dois cristianismos, bem diferentes, com algumas coisas muito largas em comum, Cristo é Deus, Trindade e tudo mais, algumas coisas muito básicas, mas outras coisas também muito básicas, já bastante diferentes, incluindo a forma de ser salvo, que é pela fé. Mas de lá para cá veio entrando no que começou a ser chamado como meio evangélico, um outro tipo de cristianismo desconhecido neste país e que é novidade, que está aqui. E quem não nota isso se prejudica profundamente, porque confunde as coisas, não entende. Hoje o cristianismo se divide em três, eu estou falando de uma maneira muito geral aqui, o catolicismo romano, os chamados evangélicos não convertidos e os crentes, que terminaram sendo chamados na onda por evangélicos também, mas que não deveriam ser, deveriam lutar contra isto. O que eu puder fazer para lutar, eu luto. Não se chame evangélico, se chame crente. Eu sou crente. Para ficar bem claro, então, o que há de religiões, igrejas, seitas, pastores, pastoras, como está na moda hoje, e missionários, e bispos, e apóstolos, e tudo que você inventar de nome bíblico aí, que se diz evangelho, que passa longe do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isto é mundo puro. Então, o cristianismo que ensina a adorar imagens é mundo. E que a salvação, além de ser pela fé, pelas obras, isso é mundo. Um evangelicalismo que ensina que para agradar a Deus tem que dar muito dinheiro para a igreja, isto é mundo. E os fundadores são milionários, e as igrejas são fachadas de empresas gigantescas, financeiras. Isso é mundo. Então, quando eu falo em perseguição do mundo, não é só da imoralidade que tem por aí e dos traficantes, os que frequentam as páginas policiais. Não. Então, o crente, ele sofre perseguição, sim, desse tipo de cristianismo, ou tipos de cristianismo, que não representam um autêntico cristianismo. Ah, então o autêntico cristianismo tem que ser igual ao do pastor Mauro. Não! É igual ao da Bíblia. Eu respeito muito pessoas que têm posição diferente da minha, mas que estão convictas pela Bíblia das suas convicções. Mas que não é o caso, na maior parte das vezes que se conversam com um cristão falso desse aí, não é que tem convicções diferentes de passar os ensinos da Bíblia, não! É que nem conhecem. Fala da boca para fora. Não estão nem aí para conhecer o que a Bíblia ensina. Isso é deboche, inclusive. Estão claramente dizendo, eu falo da Bíblia, falo sobre, mas eu não entendo, não estudo e não prego a própria Bíblia. Porque se você faz uma, duas perguntas, vão ficar voando, não sabe nem para onde é que vai. Como é que alguém se diz cristão se não conhece nem os ensinos de Cristo na Bíblia? Então, há uma incoerência muito grande. Agora, diferenças de opiniões e tudo para alguém que estuda as Escrituras e defende biblicamente, é diferente, embora a gente não concorde. Voltando, então, desta explicação tanto quanto longa que eu dei aqui, podemos não ter o mesmo tipo de perseguição que os apóstolos de Cristo tiveram, da mesma forma, é claro, mudaram muito as coisas, os tempos e tudo mais. Mas há uma perseguição na base do mundo, dentro dessa forma que eu já expliquei, ao verdadeiro crente. Não sei se você já foi chamado de um crente fanático, exagerado, quadrado, rigoroso demais, simplesmente porque você queria viver o Evangelho. Só por isso. Você quer viver o Evangelho. Mas vai ter onde você trabalha, no seu meio, alguém que se diz, também crente, se chama de Evangelho e quer lhe chamar para um ecumenismo que mistura todos os tipos de cristianismo, inclusive aqueles que estão muito longe da Bíblia. Aí você não vai. Então você é perseguido. Você é taxado de radical. Gente, eu não vou citar nomes, não vou citar exemplos, mas estão em toda parte, hoje, em pessoas que querem se portar de uma maneira bíblica. Isso é perseguição, sem dúvida. Então, sofrimentos nós continuamos tendo, da mesma forma, aflições no mundo, não apenas nessa parte de oposição, mas de problemas na família, de problemas de saúde, de toda forma, e especialmente lutas internas que nós temos, luta só sua, só minha, da minha carne contra o Espírito Santo que habita em mim, da sua carne contra o Espírito Santo que habita em você, você sendo um crente. Então a gente luta contra nós mesmos, lutamos contra o mundo declaradamente mundo, lutamos contra aquele mundo não declaradamente, mas que é também, lutamos de todo jeito, aí bate um desânimo. Acho que também não preciso convencer vocês de que esse desânimo bate de vez em quando. Para que orar? Ele nunca responde mesmo, ou quase nunca, só as óbvias. Responde, mas de repente até responder mesmo se eu não orasse. Pregação, tudo meio parecido, fala em Jesus muito, dá um sono. Não sei para que tanta Bíblia, já li 12 vezes, Bíblia inteirinha, não entendo quase nada, tenho tempo de perguntar ao pastor, alguém que entenda lá, e ele mesmo, acho que não entende muito bem também, não. Já vi 10 vezes o pastor dizer lá que não sabe o que a passagem quer direito dizer, estuda 30 anos, não sabe o que a passagem quer dizer direito, imagina eu, vou nada. Evangelizar? E você já sabe quantas pessoas eu já falei de Cristo para quanta gente, e quantas se converteram? Zero. Fazem-me gozar, já ganhei, foi inimizade? Não, para quê? Pedir perdão para minha mulher, meu irmão, meu filho, meu amigo, meu patrão, meu... Vou nada. Amanhã eu vou ofender de novo. Eu me conheço. Então, se não é dessa forma, vai ser de outra forma. Pedir perdão. Ah, é melhor dizer assim, não, mulher, eu sou assim mesmo. Não, fulano, eu sou assim mesmo. Tudo isso é um sinal triste, perigoso, de desânimo. Apesar de nos prevenir que a nossa vida como cristãos seria dura. Jesus não nos quer desanimados sem graça. Não quer. Mas fazer o quê, pastor? Ele foi embora. Tudo bem, ele disse que vai voltar, eu creio que ele vai voltar. Mas, enquanto isso, nós estamos meio desamparados. Ele foi embora. Não foi. Foi! Não foi. Então, vamos brigar aqui a noite todinha. Porque eu entendo, de uma forma, ele foi. Mas de outra forma, ele não foi. Porque ele disse que iria mandar o outro consolador. E o outro consolador é Deus também. É o Espírito da Verdade, que é chamado de Espírito de Deus, e de Santo Espírito, e de Espírito de Cristo. É Deus, é o Senhor. O Pai é o Senhor. O Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. Então nós temos o Senhor habitando em nós, o próprio Deus, Espírito Santo. É muito ofensivo ao Espírito Santo achar que Jesus Cristo nos abandonou e que nós estamos sós e que há uma diferença enorme entre os apóstolos daquela época e nós, no sentido de que eles tinham Jesus do lado e hoje nós não temos. Fisicamente, claro que nós não temos. E ele no estado encarnado, como estava na época aqui, não está mais, é evidente. Mas na essência, o conforto, a paz no coração, não é menor hoje em um crente que tenha o outro consolador dentro de si e um apóstolo da época que tinha o primeiro consolador, nesse aspecto, ao lado, o Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras de Cristo hoje, tem de bom ânimo, são tão aplicáveis a nós, como eram para os discípulos. E ele disse, tenham bom ânimo, aguentem firme, eu venci o mundo, vocês já são meus, vão para o céu comigo, e enquanto isto, é provisório, sim, mas é um provisório absolutamente bem suprido por Cristo, que nos mandou um outro Consolador. Não é um quebra-galho, não é um substituto deficiente, o Espírito Santo, enquanto Cristo não volta, ou nós não vamos até Ele na nossa morte. Não é. É o mesmo nível de conforto, de consolo que nós temos hoje. Quero encerrar com uma observação importante aqui, sem explicar mais muito. O Espírito Santo, o outro Consolador, nos consola de duas maneiras, diretamente agindo em nosso íntimo, direto, só você e ele. Ou acho que eu vou inverter, ele e você. Ele dentro de você, em você. Indiretamente, através de pessoas que ele, Espírito Santo, move para isso. Significa que, além de consolados por Cristo, através do Espírito que ele enviou para habitar em nós, ele e o Pai enviaram para habitar em nós, ele nos remete pessoas para nos consolarem, no nível aqui humano, horizontal. Irmãos, amigos que vêm nos consolar também. Então, é importante esse aspecto de um consolo humano que nós temos. Vocês sabem o valor de um consolo de um amigo, de um pai, de um irmão, de qualquer pessoa que tem um peso na sua vida, ou até que nem tem, mas naquele momento se torna um consolo muito forte sobre você. Mas há um aspecto aí. É claro, na hora que alguém pode se tornar um consolador seu, isso mostra o quê? Que você pode ser um consolador para outro. Então, esse consolo de Cristo para os seus discípulos, através do Espírito Santo, é um consolo direto, você sendo confortado por Deus, diretamente, e através de outras pessoas. Você, então, valorize amizades, valorize pessoas modelo, poderia ler passagens aqui, mas o tempo que eu queria usar, já usei, mas Paulo mostra claramente como ele foi usado por Deus para consolar pessoas também, e outros casos aqui, mas se coloque nas mãos de Deus, Senhor, me ajuda a consolar pessoas. Me ajuda a ser um instrumento teu nesta tarefa bendita, maravilhosa, magnífica de consolar pessoas. Eu acho uma pena que pessoas pensem em consolo, pensem logo no pastor, lá no gabinete, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Cada um tem sua função, cada um tem seu momento, mas o consolo pode vir de qualquer um ao seu lado, até aquele dentro do ônibus, você não sabe nem quem é, mas que Deus usou para lhe dizer uma palavra, que viu sua lágrima descendo, mas ele disse uma palavra que lhe consolou profundamente a alma. Então, valorize amizades, valorize companhias boas, pessoas que podem lhe consolar, agradeça a Deus por elas. E, ao mesmo tempo, se coloque nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda a ser um consolador, para que eu possa ajudar pessoas também. E muitíssimo obrigado, Senhor Deus, pela consolação que tu providencias para mim hoje, teu discípulo, diretamente, através de pessoas, de toda forma, mas vinda de ti, esta consolação é extremamente valiosa, me ajuda a ter ânimo e me ajuda a ter paz em ti. E eu quero terminar lembrando aos que ainda não têm Cristo no seu coração, que precisam fazer as pazes com Deus através dele. Porque alguém que não tem Cristo não pode nem falar ainda que tem o consolo de Deus dentro do coração, da forma como Deus consola um filho dele, aceito pela fé em Cristo. Deus pode consolar alguém que não é filho dele, sim, e o faz também, como qualquer pessoa pode consolar qualquer pessoa nesse nível humano, como eu já comentei. Mas aquele consolo que eu tenho explicado aqui e aquela paz com Deus, aí não tem jeito. Você nunca pode dizer que tem paz com Deus que não seja uma paz feita através de uma total entrega, submissão sua aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que você deve pensar é: eu já tenho esta paz com Deus, para que essa paz cresça em mim e abunde na minha vida, para que eu possa, então, passar essa paz para todas as fases da minha existência, ao meu redor, e eu respire paz e passe paz para os outros. Eu quero ser uma pessoa em paz, pacífica, que leve a paz, pacificadora, mas você não pode pensar em nada disto, enquanto você próprio, ou própria, não fizer as pazes com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Faça isto, e você vai ver o que é uma paz indizível, e vai ver o que é ter ânimo, um ânimo vindo do alto, no meio de grandes tribulações. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi explicado aqui, que teu Espírito Santo se digne nos abençoar em tudo, aplicando cada verdade, aplicando cada detalhe para o nosso crescimento espiritual, para o nosso maior serviço a ti, nossa capacidade de amar os outros, de servir os outros, abrindo nosso coração para que tu derrames abundantemente esta paz tão maravilhosa que só tu conheces como dar, e só nós conhecemos como recebê-la. E te agrada, Senhor Deus, de fazer crentes de pessoas que ainda não são, que estão ouvindo, ouviram e ainda vão ouvir esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.